Nós vamos iniciar o capítulo 3 de Filipenses e a gente vai perceber que o tema e o tom de Paulo vai mudar bastante. Na verdade, vai mudar tanto que alguns comentaristas pensam que o capítulo 3 faz parte de outra carta do apóstolo Paulo, que foi juntada aqui naquela que compreende os capítulos 1, 2 e 4. Estranho juntar duas cartas e intercalar o texto no meio dela, né? Mas é que o tema muda tanto que leva alguns escritores que não fazem muita questão da unidade do livro suporem que é outra carta, que é outra ocasião, que é outro assunto que Paulo tem em mente. Não obstante, logo no começo do versículo, do capítulo 3, ele dá sequência a um assunto que é tratado no começo do livro e também no final, que é a alegria cristã. Ele escreve e fala várias vezes sobre alegria para os filipenses e continua falando num capítulo que normalmente o assunto não deveria gerar alegria, que é perseguição, que é sofrimento, que é preocupação, que é falso mestre tentando enveredar para dentro da igreja. Não obstante, Paulo diz, continuem alegres, mesmo em situações como essas. Então, a gente vai perceber que o assunto todo do livro trata da questão de inimigos do Evangelho. Mas é um capítulo que enche a gente de dúvidas. Por exemplo, ainda na primeira metade do capítulo, Paulo vai dar a entender para o leitor desavisado que ele estava trabalhando muito para ver se ele conseguia fazer parte da ressurreição. Será que ele não tinha certeza da sua salvação? Então é algo que precisa ser explicado. Outra dúvida que a gente vai ter que responder é se os inimigos do Evangelho do começo do capítulo são os mesmos inimigos da cruz do final do capítulo. Então é um capítulo que tem muito a nos alertar e muito a gente trabalhar com ele. O fato é que a exortação quanto à segurança da igreja e quanto ao alerta para com os inimigos do Evangelho, que começa aqui logo no começo, né, o alerta contra os falsos obreiros, né, aqueles lobos vestidos em peles de ovelha, conforme essa foto que está aí, esse é um tema dessa carta. Então Paulo está preocupado com a igreja no que tange a sua comunhão interna. Parece que o orgulhinho dos irmãos fez com que cada um seguisse um caminho, formasse grupinhos, um não se desse bem com o outro, mas agora Paulo vê o inimigo de fora da igreja e querendo entrar, começando por falsos mestres que tentavam se fazer parecer com cristãos, mas que na verdade Paulo os chama de falsos obreiros. Então vamos dar alerta, né? Dar ouvidos a esse alerta, aliás. Então vamos ler dos versículos 1 a 3, que diz assim, ó, projeta aqui, pode passar. Tá. Para quem não tiver aí com a sua Bíblia, o texto está projetado na parede atrás de mim. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu vos escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Muito bem, a mensagem central é a seguinte. As ameaças ao cristianismo rondam o povo de Deus e exigem exortações adequadas. E esse capítulo vai se render a dar essas exortações. Por quê? Elas se fazem necessárias. Os inimigos da Igreja de Deus rondam, alguns mais distantes, outros bastante próximos. Tão próximos que a gente precisa ser exortado a fim de ter subsídio suficiente para desmascarar esses inimigos que se parecem muito com cristãos, que se parecem muito com irmãos, mas que trazem consigo uma bagagem suficiente para pôr divisão no meio da igreja, para pôr um desvio doutrinário, para trazer desânimo, no fim das contas, para trazer ruptura naquilo que deveria estar unido, caminhando rumo à obediência de Deus nessa vida e rumo à satisfação da vida futura. Então, nesse sentido, nós veremos três aspectos. Pode passar. Três aspectos do alerta contra os falsos obreiros. Os falsos obreiros vão ser o tema desse início do livro. Obrigado. Obrigado, Léo. E aí Paulo vai dar alguns alertas. E esses alertas vão aparecer em três aspectos. O primeiro aspecto é a razão do alerta. E está lá no versículo 1. O que é isso aqui? Que foto é essa aqui? Esse homem é o quê? É um segurança. A razão do alerta é a segurança dos irmãos. Olha o que Paulo fala. Ele começa dizendo, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Só que o que ele passa a dizer é motivo de preocupação. Por que ele reafirma essa alegria? Aqueles adeptos da teoria das duas cartas vão dizer que esse alegrai-vos aqui foi colocado por um editor só para dar aquele ponto, o nozinho na linha que vai costurar esses capítulos que fazem parte de duas cartas. Então é como se ele fingisse que as cartas fossem uma só. E qual é o tema que une a carta toda? Um deles é o da alegria. Mas cá para nós isso não tem o menor sentido e não foge, não é necessário explicar que Paulo escreveu duas cartas para fazer o que ele faz em todas as cartas. Ele alerta quanto aos pecados dos irmãos e quanto aos riscos de fora. Paulo está fazendo mais uma vez isso na carta aos Filipenses. O que é intrigante é como é que ele está mandando se alegrar diante de problemas. E não precisamos ir muito longe para perceber que o que Paulo está fazendo é a mesma coisa que Tiago fez. Olha o versículo adiante. Tiago, mais louco que Paulo ainda, diz assim no começo da sua carta. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Só pode estar louco, né? E ele não diz ainda, tende por motivos de alegria, mas de toda alegria o passardes por provações. Mas por quê? Ele mesmo explica. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Então, Tiago olha mais para frente e vê as perseguições e as provações como ocasião propícia para Deus trabalhar na vida dos crentes e eles, firmes na palavra do Senhor, serem edificados. Parece que Paulo vai seguir o mesmo tipo de raciocínio e vai dizer, o que eu vou falar agora é importante, é uma exortação séria, mas que não deve tirar a alegria de vocês. Vocês devem tratar com seriedade a palavra de Deus, a pureza da igreja, a pureza doutrinária, mas sem, contudo, se tornarem pessoas amargas, pessoas secas, pessoas, como o pastor Davi Murphy dizia, pessoas batizadas no suco de limão. Já tomou um suco bem azedo? Fica assim, né? Então, às vezes, tem alguns crentes que estão preocupados com a pureza da igreja, parece que tomaram suco de limão. Ficam assim, carrancudos, perdem a alegria da salvação. Só estão preocupados com a pureza da igreja a ponto de tornarem a igreja um lugar feio, um lugar chato, um lugar seco, coisa que de modo algum ela é. Então, Paulo vai falar assim para eles ficarem alertas, mas ao mesmo tempo, mantendo a alegria da salvação, mantendo a alegria de terem sido transformados, mantendo a alegria de terem comunhão uns com os outros, sem se tornarem pessoas amargas ao se tornarem cautelosas também. E aí, dito isso, ele diz o seguinte, a mim não me desgosta. O quê? É porque a ideia está meio implícita aqui. O que não causa desgosto em Paulo é o fato dele, mais uma vez, precisar exortar aos irmãos. Alertar contra os problemas. Botar o dedo na cara dos falsos mestres e apontá-los. porque é uma coisa chata de fazer. Né? Ninguém gosta, ninguém tem gosto, a não ser as pessoas cri-cris, né? Ninguém tem gosto de ficar repreendendo os outros, achando defeito. Mas, quando isso é necessário se fazer, nós temos que fazer. E quando os inimigos da verdade estão presentes, a gente não pode se dar ao luxo de dizer, ah, não gosto de arrumar confusão. Não gosto de ficar apontando defeito, né? Cada um sabe da sua vida. Não, dentro da igreja, onde a saúde doutrinária é também a saúde da vida cristã prática e diária, nós precisamos ter a responsabilidade, o desprendimento, o amor pela igreja e pelos irmãos para se levantar contra a mentira, contra o mal e apontá-lo. Então Paulo está dizendo, isso não me desgosta e é para a segurança de vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Parece que Paulo tinha como tônica esse assunto. Talvez até já tivesse escrito outra carta anterior aos filipenses alertando contra o mesmo mal. E qual é esse mal? Parece ser o mesmo mal que ele enfrentou nas igrejas da Galácia. Porque ele vai alertar contra os falsos obreiros e obreiros de uma coloração judaica. O fato é que ele olha para a segurança dos irmãos e vê isso como a razão da exortação. Quais seriam outros motivos, além da segurança, da firmeza dos irmãos, para que Paulo fosse exortá-los por alguma coisa? Será que ele era um cri-cri rabugento que não aguentava ficar sem arrumar uma crítica para apontar? Algumas pessoas são assim. Algumas pessoas são extremamente críticas. Elas sentam aí e aí ficam julgando as pessoas que estão aqui cantando. Né? Ah, olha a roupa que a pessoa que veio cantar. Olha onde já se viu e cantar no louvor com essa roupa. Ih, o guitarrista errou um acorde. Né? Onde já se viu, não ensaia direito. Podiam dizer hoje do tecladista. Hoje na primeira música sumiu um acorde. Eu não achei esse acorde no prelúdio. Sumiu um acorde que quebrou o resto da música. Falei, bom, mas agora vai cantar, eu vou. Lembrava, ensaiei antes. Toquei, ensaiei com louvor, ensaiei o prelúdio. Esse acorde tem que estar aqui. Como é que sumiu? Sumiu no louvor também, no meio. Na terceira estrofe eu fui achar ele. Quando eu achei, era um Fá sustenido com baixo em Lá sustenido. Aí eu achei. Falei, cara, tá na mão. Pronto. Para algumas pessoas, isso aí é o suficiente para acabar com o culto. Pronto. Errou a música, onde já se viu, e pronto, já arruma a cara feia. E quando o pastor está pregando, e quando o irmão está orando, e pronto. E quando alguém vai fazer algum comentário, e quando alguém no final do culto diz alguma coisa, a pessoa é cri-cri e ela arruma problema para tudo. E aí procura o pastor e fala assim, pastor, eu estou preocupado com uma coisa, como se a preocupação fosse assim, com a santidade da igreja. Aquele irmão falou na igreja, lá na frente, dirigiu o culto e estava com a camisa fora da calça. Pronto, acabou o culto da igreja. Já pensou? Uma pessoa cri-cri que não tem assim, motivação nenhuma para adorar o Senhor e assim procura defeito onde vai. É isso que Paulo está fazendo? É essa a razão de ele exortar os irmãos? É isso? Ah, porque o cara penteou para o lado errado o cabelo. Ah, porque usou gel, não podia ter usado. Né? Ou porque o cabelo estava despenteado, porque a gola estava torta. Né? Porque ele cantou soprano quando devia ter cantado o contralto. É isso. É essa preocupação de Paulo? Não é essa preocupação. Era uma coisa muito mais séria. Era a segurança da igreja. Esses falsos mestres iam causar divisão no meio dos irmãos. Esses falsos mestres iam causar uma divergência doutrinária que ia tornar a igreja de Filipos, em algum tempo, uma igreja distante da verdade do Senhor. As heresias dificilmente começam muito grandes. Só pessoas tremendamente desavisadas vão atrás de uma heresia já grande e formada. Né? Sair, por exemplo, de uma igreja bíblica e ir para uma igreja neopentecostal que ensina que se você levar a oferta na frente e colocar em cima da Bíblia do pastor aberta, aí sim, você colocar em outro lugar não tem valor, né? Mas se colocar em cima da Bíblia, aí sim, você vai ficar rico, seus males vão passar, né? E se você comprar um paninho que o apóstolo, o falso apóstolo, suou com ele, enxugou o suor, então todos os males vão embora. Você precisa estar muito distante da verdade. Tem que ser uma pessoa que nunca lê a Bíblia na sua casa, que senta aí e não presta a menor atenção nas pregações, nos estudos bíblicos, para cair num erro tão grande logo de cara. Mas não é assim que os erros se moldam. Eles se amoldam assim devagarzinho. Então o pastor chega um dia e fala, oh, irmãos, a gente não vai mais ficar lendo a Bíblia assim e tal. Então a gente vai fazer uns pensamentos um pouquinho mais abertos, mais livres, né? Mais assim, conforme o nosso tempo, né? E a gente também não vamos prestar atenção tanto nas letras que a gente vai cantar. A gente pode cantar uma música com uma letra errada, mas desde que ela tenha assim, uma melodia muito bonita. Importa assim, os irmãos ficarem emocionados, gostar, se sentirem bem. Se isso acontecer, ainda que tenha um errinho doutrinário, tudo bem. Ah, afinal, ninguém é dono da verdade. E assim vai, né? Agora vamos mudar um pouquinho o nosso culto. E ao invés da gente clamar ao Senhor, vamos fazer um negócio mais emocionante. Vamos reivindicar, né? E afinal, eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono, né? E como herdeiro, eu tenho alguns direitos. Começa assim, pequenininho. E o pessoal vai gostando, né? Normalmente, a heresia, ela é mais agradável a nossa velha natureza do que a sã doutrina. A sã doutrina, ela tem que nos mudar completamente. A tendência da sã doutrina é pegar o velho homem e transformar num novo homem. E às vezes esse processo é um pouco doloroso, é trabalhoso, envolve obediência, envolve abnegação, envolve perdão, envolve uma convivência às vezes não natural, na dependência do Senhor. Não é fácil. E a heresia, ela é mais agradável, ela é mais confortável. Ela nos deixa na nossa zona de conforto. O problema é que a segurança da igreja é afetada e está lá um pequeno germe, um pequeno vírus no meio de um corpo saudável. E esse pequeno vírus vai crescendo, vai se espalhando, vai tomando conta. A hora que menos se espera, a pessoa está fazendo coisas impressionantes, está crendo, está ensinando, está reproduzindo verdades completamente antibíblicas, deixando os outros perplexos, a ponto de se perguntarem como é que a pessoa crê em algo assim? Como é que tantos anos esteve aqui ouvindo a palavra de Deus, pregada semanalmente, várias vezes na semana, e agora crê numa coisa dessa? Sabe como? Aos pouquinhos. E com cara de cristianismo, né? Com cara de sabedoria, com cara de piedade, com cara de amor, né? Não vamos disciplinar ninguém. Afinal, Deus é amor, né? Não vamos pregar tanto evangelho. Afinal, Deus ama as pessoas. Deus prefere salvar as pessoas do que condenar. Então, quer saber de uma coisa? Todo mundo está salvo. É o que um pastor aí de São Paulo, um pastor batista, um pastor famoso, né? Pastor, professor de seminário batista, ele diz, Deus não está preocupado com o que a gente crê, ele já morreu por todos, Jesus já pagou os pecados, não precisa crer nele, né? Ele não fala assim, desse jeito, mas cada vez isso está sendo mais aberto, mais escancarado. Por quê? Porque as pessoas vão acostumando, os irmãos vão aprovando isso. E daqui a pouco o que ele está ensinando lá, e está cheio de gente dizendo amém, não só na igreja dele, mas em outras, dizendo amém para isso. Ó, todo mundo está salvo, não tem inferno, não tem condenação, e a gente não precisa pregar para ninguém o evangelho. Se está todo mundo salvo, eu vou pregar para quem? Aí é verdade que todos os caminhos levam a Deus. Então, quer saber? Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Nossa responsabilidade como igreja acabou. Então, é com coisas desse tipo que Paulo está preocupado. Ele vai fazer uma coisa que, claro que é chato. Quando ele era atacado pelas igrejas a quem ele exortava, né, por pessoas de coração mais duro, é por causa de exortações assim, né, por apontar defeitos assim. Quando ele esteve na Galácia e pregou o evangelho da salvação pela fé, falsos mestres judaizantes foram até lá, falsos cristãos, judeus verdadeiros, né, que queriam que a igreja se tornasse judaica. Eles ensinavam assim, esse negócio de só crer em Cristo para perdão de pecados, isso ainda existe. Você tem que ser circuncidado, que nem os judeus. Tem que guardar sábados, dias de festa, que nem os judeus. Não pode comer carne de porco, chouriço, não pode, como os judeus. Aí sim você vai ser salvo. Aí sim. Aí eles falavam assim, a igreja devia responder, mas Paulo não falou nada disso para a gente. Dizia que nós somos salvos por ação do Espírito, pela graça, mediante a fé. Foi isso que ele ensinou para a gente. E eles diziam, não, esse Paulo nem é apóstolo. Aliás, esse Paulo não andou com Jesus. Né? O que ele aprendeu de outros. Né? Aprendeu que nem telefone sem fio. Já brincou de telefone sem fio? Você fala uma coisinha assim, um vai falando para o ouvido. Quando chega do outro lado, não tem nada a ver. Quando eu brincava com a minha avó, nem chegava do outro lado. Ela começava a rir, dava uma crise de riso, ela não conseguia, ela só conseguia cuspir no ouvido da outra pessoa. Eu já nem sentava mais do lado da minha avó. Era garantia de ter a orelha toda cuspida. Porque não saía, porque a mensagem vai se corrompendo. É o que eles diziam. Esse Paulo, ele aprendeu de outro, que aprendeu com outro, ele não andou com Jesus. E tem mais. Quando ele está em outros lugares, ele prega outra mensagem. Né? Então, Paulo falou o que vocês queriam ouvir. Aí, Paulo tem que escrever a carta aos Gálatas, e ele diz, o que eu aprendi de Jesus. Em outra carta, ele explica que Jesus apareceu para ele e o ensinou o que ele devia ensinar também, por sua vez. E ele diz, eu não prego outra mensagem, nada, e vocês é que estão se corrompendo. Vocês que começaram pelo Espírito, agora estão se corrompendo atrás da lei aí. Então ele teve esse problema. Quando ele escreve aos coríntios, uma parte da igreja se entristece, mas se arrepende. Outra parte, de coração mais duro, começou a atacar o apostolado dele. Falaram, quer saber, esse Paulo não é apóstolo, é nada. E aí Paulo tem que escrever 2 Coríntios defendendo o seu cargo apostólico. Para quê? Para defender sua mensagem apostólica. Ele tem que fazer isso. Então, O que Paulo tem que fazer agora com essa igreja? Alertá-los antes que isso comece a acontecer. E isso certamente causaria para ele alguns desgostos, alguns dissabores. Quando você só tem palavra agradável, você é o herói. Uma vez eu falei para uma pessoa lá me chamou para resolver um problema, e eu resolvi, a pessoa concordava com aquele tipo de solução, ela virou para mim e falou, ah, você é o melhor pastor do mundo. Eu já nem me emocionei muito, né? Nem me empolguei muito, porque eu já sabia, eu já sei que tipo de coração tem algumas pessoas que querem exaltar as pessoas que fazem o que elas querem, não simplesmente o que é certo. Essa mesma pessoa que me chamou de o melhor pastor do mundo, mais pra frente, quando eu fiz coisas que a desagradavam, aí não, eu não era pastor, aí eu não prestava, eu tinha que sair, tinha que pôr outro no meu lugar. A mesma pessoa que disse que era o melhor pastor do mundo. Sabe por quê? Porque não queria ver uma solução bíblica. Queria ouvir palavras que lhe agradavam. E quando a palavra não agrada e a pessoa tem esse tipo de coração, o ataque vem. E Paulo sabia o que era sofrer esse tipo de ataque. Não obstante, ele diz, isso não me desgosta. Apesar de eu saber o que isso me custa, eu faço com gosto. Sabe por quê? Porque isso é segurança para mim. Então, eu vou voltar a escrever as mesmas coisas, vou falar, vou pregar, vou repregar, quanto for preciso, porque a segurança de vocês está acima da minha tranquilidade, do meu bem-estar. Eu vou colocar o meu bem-estar em xeque, mas eu vou trabalhar pela segurança de vocês. Então, essa é a razão. Voltam lá, certo? Essa é a razão do alerta aqui. Então, a gente já vai olhar esse capítulo com outros olhos. A gente vai perceber que o que Paulo vai falar é custoso e ainda assim ele fez. É porque é importante. E desses alertas dependem a nossa segurança espiritual, a nossa segurança eclesiástica e a nossa segurança até para a vida daí para frente, já que o que a gente aprende, o que a gente crê, é também o que a gente vive. Se a gente crê no errado, a gente vai viver o errado e vai sofrer com isso. Então tá lá, a razão do alerta é a segurança da igreja. Mas aí tem o objeto do alerta, passa lá, mais um. O objeto do alerta. Então Paulo está alertando contra o quê? E aí tem lá todo bonito, todo faceiro, né? Um lobo na mais bela pele de cordeiro. Olha que bonito, né? Ô, irmão, chega mais. Que bênção, né, irmão? Olha a pele de cordeirinho. Olha o que que Paulo fala, versículo 2. Acautelai-vos dos cães. Palavra forte, né? Está chamando de cachorro, né? Esses cachorros, cuidado com eles. Mas isso aqui tem mais um significado, não é uma mera ofensa, né? Está chamando de cachorro, de cão. Não, tem um significado para isso. Por quê? Esse era justamente o modo como os judeus tratavam os gentios. Né? Os judeus costumavam chamar os gentios, tratar os gentios como cães. Por quê? Porque não tinham a lei, estavam distantes do Senhor. A gente percebe isso de um modo um pouco mais brando nas próprias palavras do Senhor Jesus, quando se dirigiu a uma mulher de origem síria e fenícia. Ela, por parte de pai, ela devia ser síria, e por parte de mãe, libanesa, lá na cidade de Tiro. Olha o que Jesus fala para ela quando ela pede por uma filha dela. Jesus disse o seguinte, mas Jesus lhe disse, Marcos 7, 27 e 28, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ele ainda fala de uma maneira mais delicada, colocando no diminutivo a palavra cão, né? A ideia desse cão, ou seja, eu vim para os judeus. O meu ministério agora é com os judeus. Então, com os gentios é depois. E aí o que ela responde? Ela, porém, respondeu, sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. E aí Jesus percebe fé nessa mulher e não só a atende, como parece que é uma fé que conduz à salvação também. Mas, quando Paulo fala agora que esses mestres, que ele vai dizer, acautelai-vos da falsa circuncisão, ele fala de judeus ou de judaizantes, a igreja de Filipos talvez tivesse isso ao seu redor, ele está sendo irônico. Certamente os judeus e os judaizantes, os prosélitos dos judeus, chamavam os gentios de cães. Como é que Paulo está chamando eles agora? Da mesma forma. Paulo está invertendo, ele está usando o veneno, né, o feitiço contra o feiticeiro, né? Ele está fazendo exatamente isso. E com a argumentação dele a seguir, a gente vai ver que ele tem razão ao fazer isso. Então ele chama logo de cara de cães, aplicando neles o remédio ou o veneno que eles queriam aplicar. Mas a figura de linguagem, né? A metáfora, ela é inútil sem a sua explicação. O que é uma metáfora? Falei hoje de manhã, né? É uma palavra usada fora do campo semântico dela. O que significa cão? Quando você ouve cão, você pensa no quê? Um cachorro, né? Um quadrúpede da espécie do filo Canis. Deve ser assim, né? Sei lá, estou inventando moda aqui. Mas só para mostrar que a palavra se aponta para um tipo de ser. A metáfora tira a palavra desse campo semântico e aplica outra, fazendo uma comparação. Só que a comparação sem a palavra como, né? Eu sou como um cão. Não, é diferente de dizer eu sou um cão. Eu sou como um cão é uma comparação, é um símile. Mas se eu disser eu sou um cão, isso é uma metáfora, eu não sou um cachorro de verdade. Mas às vezes eu quero dizer que eu sou feroz como um cão, eu sou, o que mais? Rabugento, né? Eu rosno, já pensou? Tem várias várias formas de se interpretar isso. E como que a gente interpreta? Com o contexto. No contexto, Caim está acompanhado de maus obreiros. Então a gente percebe que Paulo, ao se referir a esses cães, está falando de pessoas que queriam assumir na igreja uma posição de liderança. Seja de uma liderança oficial, seja de uma função simples de liderança. Talvez algumas pessoas se apresentassem na igreja como mestres, né? Ah, vocês estão crendo nisso? Não. Senta aqui que eu vou ensinar para você qual é a verdade. Opa! Chegou um cara aí que sabe bastante, então deixa. E aí, na verdade, não era um bom professor. Era um falso mestre, era um falso obreiro. Quando devia ser um homem a serviço de Deus, ele estava servindo, na verdade, ao diabo, implantando erro dentro da igreja. E aí Paulo dá mais uma pista, dizendo: acautelai-vos da falsa circuncisão. O que é circuncisão? Era aquela cirurgia, aquela marca que todo judeu homem tinha desde o seu nascimento. Ao oitavo dia ele recebia uma cirurgia parecida com uma cirurgia de fimose, que não tinha intenção de saúde. A intenção era criar uma marca de que ele era judeu, de que ele era aquele povo, fazia parte daquele povo da aliança. Era um sinal que marcava o povo que Deus tirou do Egito e escolheu para se revelar aos homens e para mandar por meio deles o Salvador. Então Paulo, é como se ele dissesse: acautelai-vos dos falsos judeus. Agora, por que será que Paulo assim os chama? Pode ser que tivesse dentro da igreja prosélitos do judaísmo. Então, apesar de se dizerem judeus, não eram judeus de verdade. Isso é improvável porque os judeus tinham um processo de conversão que, apesar de não fazer com que a sua linhagem mudasse, né? Aqui eu tenho agora sangue de Abraão. Não tem, né? Veio de outra família. Mas tornava a pessoa, de fato, religiosamente um judeu. Esse texto, a circunstância, né, da época, principalmente da igreja de Filipos, e o versículo seguinte parecem apontar para outra possibilidade. Parece que Paulo olhava para essas pessoas, sendo eles judeus convertidos ou judeus verdadeiros, parece que Paulo os trata como falsos servos de Deus. Quando ele diz circuncisão, ele não está apontando simplesmente para aquela cirurgia que o judeu devia ter. Ele trata daquilo que eles ensinavam que os tornaria servos de Deus. Os falsos judaizantes, né, os judaizantes falsos cristãos, chegavam numa igreja, como tinham feito na Galácia, e diziam: não basta só crer em Cristo, você tem que ser circuncidado. Senão, como é que você quer ser do povo de Deus? Todo povo de Deus é circuncidado desde os dias de Abraão. Como é que agora você vai dizer que é povo de Deus? Para ser um servo de Deus é necessário ser circuncidado. Aí Paulo vai dar uma bronca tão severa na carta aos Gálatas, que chega a reverberar por todo o Novo Testamento. Ele vai dizer até o seguinte, em tons graves, ele vai dizer assim: ó, aqueles que querem circuncidar, então aproveitem e cortem tudo de uma vez. Falou, Paulo, já se viu, meu, não fala uma coisa dessa. Porque o negócio era tão sério que Paulo usa palavras graves para mostrar que se eles seguissem esse rumo, Paulo diz assim: Cristo de nada vos aproveitará. Tá? Vocês se tornarão inúteis no corpo de Cristo. Vocês tomarão um caminho tão distante da verdade que vocês se tornarão, no corpo de Cristo, uma, como o povo diz, uma birruga. Né? Uma verruga no corpo de Cristo. Tá? Porque Cristo não vai poder aproveitar vocês para nada. Vocês pegaram outro rumo, estão ensinando a mentira quando deviam ensinar a verdade. Então Paulo pega pesado quando o assunto é esse. E ele vai pegar pesado aqui de novo. Acautelem-se desses cães, esses falsos obreiros, esses falsos circuncisos. E aí ele vai mostrar, ele vai dizer assim, mais para frente, que nós que cremos somos a verdadeira circuncisão. Só que quando ele diz isso, ele está dizendo para uma igreja fundamentalmente gentílica. De modo que ele vai tratar a circuncisão e esse judaísmo, esse falso judaísmo dentro da igreja, como algo completamente sem valor. Se a igreja estava agora, assim como a igreja da Galácia ficou, assim, extasiada com gente que chegou falando da lei, de guardar dias da semana, de adorar lá em Jerusalém num templo feito de ouro, se eles estavam assim fascinados como os galateus ficaram, né? Paulo pergunta para eles, quem vos fascinou, ó gálatas insensatos? Então Paulo está cortando isso agora. E ao chamar de falsa circuncisão, ele vai dizer isso aí que eles estão clamando. Razões de eles serem servos verdadeiros, isso é falso. Eles não são servos, nem aqui nem na China. São falsos servos, não sigam esses homens. Eles, na verdade, são cães mentirosos. E olha como esse termo cães é tratado nas Escrituras. Olha só ele aparecendo em Apocalipse 22. O autor João escreve assim, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então está falando dos salvos, né? Ficam fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, todo aquele que ama e pratica a mentira. Todos aqui, essas características são escritas literalmente, com exceção da primeira. Cães, fala, tá vendo? Cachorrinho não vai para o céu. Né, nas perguntas, as dúvidas de Sofia. Meu cachorrinho morreu, ele foi para o céu. O pastor Marcos explica isso. Não é nesse texto que dá para explicar, porque esse texto, cães, está sendo aplicado para homens incrédulos, e que em outros lugares são descritos como falsos obreiros, pregadores da mentira, como está cheio por aí. Basta ligar a televisão em algum canal, você vai achar algum tipo de cão que não está no Animal Planet. E olha só em Mateus, Jesus alertando contra isso também. Acautelai-vos de quem? Dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, ou cães roubadores. Não precisa explicar a semelhança, né, entre o cão e o lobo. Isso está explicando, está apontando para quem? Para falsos profetas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com pessoas que se apresentam como líderes, como pregadores, como evangelistas, como apóstolos, que não existem mais, é um cargo que não existe mais hoje, e pregam a mentira. No Antigo Testamento era fácil achar um falso profeta. Tinha lá dois parâmetros, né? Moisés avisou os israelitas da seguinte forma. Se surgir alguém no meio de vocês e disser, fizer uma previsão, fizer uma profecia e aquilo não acontecer, não é um profeta de Deus. Tá? Pega ele, leva fora do arraial e apedreja. Ainda bem que essa regra não é mais vigente, né? A antiga aliança envelheceu com Cristo. A Bíblia diz, a gente comentou isso hoje de manhã, quando há mudança de sacerdócio, necessariamente há mudança de lei. Isso é que torna esses falsos pregadores em homens vivos ainda, senão já tinham muitos sido apedrejados. Mas era fácil. Ele profetizou um negócio, não aconteceu, não é profeta de Deus. O profeta de Deus não pode acertar bastante. Ah, porque a mãe de Ná, ela tem 90% de acerto. Então é do diabo. Pronto, se fosse de Deus, tudo que falasse aconteceria. Não adianta, ah, mas tal pastor, tal apóstolo acerta quase sempre, é impressionante. Então não é um apóstolo de Deus, não é um homem de Deus. Se o que ele falou não aconteceu uma vez, pronto, não é Deus falando, é ele falando da sua cabeça, é o diabo usando. Pronto, era fácil notar isso no Antigo Testamento. Mas tinha profetas que vinham e faziam sinais, e faziam milagres, e faziam prodígios. Então, Moisés alertava. Se aparecer aí um profeta e fizer grandes prodígios, e depois disser, vinde, sigamos após outros deuses, rejeitem. É o Senhor que tá provando vocês para ver se vocês são fiéis. Não, pastor, mas eu fui num lugar, a pessoa estava desenganada. Né? O famoso desenganado, né? Eu não sei o que é desenganado. A pessoa às vezes estava lá enganada, falaram, não, está tudo bem. Aí o médico vem e fala, não, não, está mal, viu? Você está no bico do urubu, então pronto, é isso que é desenganar? Não sei. Mas desenganar é quando a pessoa está assim, com os dias contados, não tem o que fazer, o médico já fala, ó, esse, no seu caso, é só esperar a morte. Não tem solução para o seu caso. Né? E aí foi numa igreja, a pessoa curou, você precisa ver que beleza. Então, tem que ser uma coisa de Deus. E aí a pregação não é bíblica. A pregação é uma pregação da mentira. É uma pregação que afasta as pessoas do evangelho verdadeiro. É de Deus? Não é de Deus. Que essas regras do Antigo Testamento sejam aplicadas para nós hoje. Ah, a pessoa falou assim, fez uma profecia, Deus tem um grande plano para a sua vida. Ah, isso eu também sei falar. Isso não é profecia coisa nenhuma. E aí falou uma profecia, o negócio não aconteceu. Fazia que nem quando o seu Juvencio estava na UTI. Uma pessoa veio, um falso pastor lá, chegou lá do lado de um leito, tinha uma pessoa doente, ele declarou vitória, curou, apontou, disse que ali seria um testemunho, que ele sairia dali, mostraria o poder de Deus. No outro dia a pessoa morreu. Entendeu? É um profeta de Deus? Claro que não. Rejeitemos isso. E também não fiquemos embasbacados com grandes feitos, com coisas que vêm acompanhados de uma mensagem mentirosa. Deus faz sim grandes coisas, mas ele não vende a sua verdade. Então Paulo fala, ó, cuidado com esses cães. Eles se apresentam na igreja, se apresentam na igreja cristã, no cristianismo, nos rádios, na televisão, nas literaturas, como grandes mestres, como homens sábios, como homens famosos, mas a mensagem deles não passa de ração para cachorro. Não passa disso. É mentira e causa doença. E é por causa disso que eu estou alertando vocês para a sua segurança. Então esse é o objeto do alerta de Paulo. Falsos mestres que com boa aparência, que nem volta lá, volta dois, com aparência bonita desse lobo cheio de pelinho, branquinho, maciozinho, olha que bonitinho. Com essa aparência bonita, introduzem a mentira no corpo de Cristo. E aí não adianta dizer, ah, mas a pessoa é pastor. Porque pastor tem verdadeiros e tem falsos. A Bíblia diz assim, quando um estiver pregando os outros, julguem. Com isso está querendo dizer o quê? Avaliem. É um olho no pregador e outro na palavra de Deus. No que o pregador está explicando a palavra de Deus, amém, siga. A Bíblia diz, ó, sigam os seus guias. Né? Eles cuidam da vida de vocês como quem tem que prestar contas a Deus. E deem um jeito deles fazerem isso sem lamentarem por isso, né? Sem fazerem isso como um peso. Né? Mas, quanto aos falsos pregadores, rejeitem isso. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Muito bem, a gente já viu a razão, que é a segurança da igreja, o objeto, os falsos mestres, os falsos ensinos, e agora tem mais um fator, a motivação do alerta. Por que que a gente tem que seguir? Qual a motivação da gente seguir um alerta como esse? Ah, isso aí é que eu não sou muito assim de teologia, né? Eu não sou assim ligado tanto na Bíblia, essas coisas de pastor, de seminarista, entendeu? Meu negócio, eu leio minha Bíblia em casa, faço minhas orações, vou na igreja, mas eu não sou assim muito ligado em teologia, eu não tenho assim tanto gosto. Então, essas coisas para mim não dizem tanto respeito. Então, se aparecer um falso pregador, para mim também não tem problema, porque essas coisas de teologia não me prendem. Prendem sim, sabe por quê? Por causa da sua identidade. A identidade da igreja e a identidade de cada cristão tornam ele alguém ligado às verdades de Deus, à teologia. Não é uma opção, não é um gosto. É algo ligado à sua identidade como alguém salvo por Cristo, como alguém tirado das trevas e colocado na luz, como alguém que não era povo e foi feito um povo, como alguém que era filho da ira, filho da desobediência e se tornou um filho da luz, um filho de Deus. Então a teologia, a verdade, a revelação de Deus tem tudo a ver com você. Se um falso mestre introduzir uma mentira e você seguir, você vai mexer na sua própria identidade, coisa que você não pode fazer, coisa que você não tem o direito de fazer, coisa que tem consequências se você fizer. Consequências na sua vida, consequências na igreja, consequências diante de Deus. Então a nossa identidade como povo de Deus, como transformados por Deus, como filhos daquele que nos salvou, são a motivação para a gente dar ouvido a esses alertas. Paulo fala assim, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. O que ele está querendo dizer com isso? Se ele já disse que a falsa circuncisão, né, não está dizendo, são pessoas que são judeus do Paraguai, né, falsos judeus, porque até os prosélitos se tornavam religiosamente judeus. Então ele usa circuncisão como sinônimo, como figuração de ser um servo verdadeiro de Deus, e aqueles homens eram servos falsos. Ao dizer, nós é que somos a circuncisão, ele está dizendo, nós é que somos esses verdadeiros servos. Agora, quando Paulo diz nós que somos da circuncisão, somos a circuncisão, ele está ensinando que nós nos tornamos judeus quando cremos? Agora temos que guardar a lei? Somos? É isso? Não, segundo essa interpretação natural do versículo anterior, ele está apontando para nós como servos de Deus. Mas, será que ele não está ensinando que agora a gente que virou judeu, algumas linhas teológicas creem nisso, que Israel deixou de ser Israel e nós é que somos agora Israel, o Israel de Deus. E que por causa disso temos que cumprir os aspectos morais da lei como legislação, ainda que adaptada aos nossos dias. Será que é isso que Paulo está ensinando aos filipenses? Vocês agora são os judeus de modo que aqueles judeus antigos deixaram de serlo. Eles viraram gentios, eles agora são judeus somente de linhagem sanguínea e nós é que somos os judeus de verdade. De verdade, é isso que Paulo está ensinando? Se for isso que ele está ensinando, não teria sentido ele ensinar o que ele coloca aos Gálatas. Ele diz assim, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Paulo está falando isso aqui de conformidade com a ideia de que numa nova dispensação, numa dispensação onde o sacerdócio vigente não é mais o sacerdócio de Arão, não é mais o sacerdócio levítico, não é mais a lei mosaica. Não tendo isso mais vigente, mas andando agora segundo o sacerdócio de Jesus, aquele sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, né? Não segundo a ordem de Levi, mas uma ordem que Jesus herdou de Davi, quando Davi se tornou rei de Jerusalém, onde Melquisedeque também foi rei no passado, rei e sacerdote. De modo que Davi, no seu tempo, foi rei e sacerdote. E agora Jesus, seguindo essa linhagem, também era rei e também um sacerdote. Não segundo a linhagem de Levi, mas segundo a linhagem de Davi e segundo aquele sacerdócio de Jerusalém que vinha desde os dias antigos do rei Melquisedeque, que reinou nos dias de Abraão. Desse modo, a lei não é mais a mesma. O autor de Hebreus vai dizer, quando muda o sacerdócio, muda-se a lei, e aquela lei antiga fica para trás. O mesmo autor de Hebreus diz assim, quando é proposta uma nova aliança, essa nova tende a tornar obsoleta a anterior, e com isso ela tende a desaparecer. Então ele está dizendo, Paulo está dizendo com isso aqui, que a gente se torna judeu e tem que guardar a lei agora, de modo nenhum ele fala, nesse sacerdócio de Cristo, circuncisão e incircuncisão não separam mais os homens. Antes, quando Deus tratava com Israel naquela época, usando Israel para trazer Jesus e para trazer as Escrituras e para se revelar e para, a partir daí, expandir esse conhecimento por todo mundo, o povo do planeta estava dividido em dois: judeus e não judeus. Judeus e os outros povos. Judeus e as outras gentes. Daí que vem o termo gentios. Os judeus e os gentios, as gentes, os outros povos. Quando chega com Jesus, essa divisão desaparece. Não tem mais circunciso, incircunciso. Nos critérios da salvação pela fé em Cristo e pela administração que Deus faz agora no tempo da igreja que Jesus fundou, não existe mais essa diferença. Então Paulo não ensina a igreja a se tornar judeu. Ensina a tratar os judeus sem diferença. Ensina os judeus cristãos não se separarem dos cristãos gentios. É isso que ele diz na carta aos Efésios. Ele diz o que aos Efésios? Cristo pegou dos dois povos e fez um homem espiritual apenas. Que jeito? Destruindo a barreira de separação. Que barreira de separação era essa? O templo tinha várias divisórias, né? Tinha a muralha grande por fora, né? Que dava acesso ao templo. Então só entrava ali quem queria ir para o templo. Mas nem todo mundo que entrava podia ir até onde quisesse. As mulheres eram barradas numa certa muralha, numa certa barreira. Ó, daqui para frente mulher não pode entrar. E os gentios também. Tinha uma barreira de separação. Os gentios que eram tementes a Deus podiam vir no templo, mas só podiam entrar até certo ponto, até uma certa porta, até certa muralha, até certa barreira de separação. A partir dali, só os judeus podiam entrar. Então, essa barreira tornava nítida a divisão entre os dois povos. A Bíblia usa, Paulo usa esse termo como uma figuração daquilo que nos separava e diz: Jesus destruiu essa barreira de separação. Ele tirou essa barreira. Ele tornou obsoleta a lei. Paulo vai chamar até os 10 mandamentos, né? A lei gravada em pedra no livro de 2 Coríntios, de ministério da morte. Ele diz: a lei não pode dar vida. A lei revelou o nosso pecado. O que pode dar vida é a fé. E desde o Antigo Testamento, Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Então a salvação sempre foi da mesma forma. Não era pela lei no Antigo Testamento e pela fé no Novo. Então isso deveria continuar. O que não deveria continuar é uma divisão entre judeus e gentios. Se isso é verdade, como é que aqueles falsos mestres estavam dizendo que agora não adiantava só crer em Cristo e que as pessoas tinham que ser circuncidadas, tinham que guardar sábado, tinham que guardar feriado, não podiam comer certas comidas? E tem até hoje. Tem cristãos vendo programa adventista na televisão e achando o máximo. Eu não como mais carne de porco, né? Porque a Bíblia diz que não pode comer carne de porco. Você só tem uma página da Bíblia? Você só tem um testamento? Você não leu a Bíblia toda? Você não entendeu como o Novo Testamento trata essa mudança de administração do Senhor? Não ignorando, tornando o Antigo Testamento obsoleto, mas tornando a lei mosaica obsoleta, a não ser no sentido de que ela é didática para nos ensinar do nosso pecado e da grandeza do Senhor. Nesse sentido, até a lei nos revela os justos preceitos de Deus. Mas como preceitos legais, eles ficaram para trás. Não pode trabalhar no sábado porque é pecado. Paulo fala para os Gálatas assim, no capítulo 4, versículo 10 a 11. Vocês estão aí guardando dias, anos, tempos e meses. Vocês querem saber? Meu trabalho com vocês foi em vão. Perdi tempo com vocês. Para os Colossenses ele diz o quê? Ninguém vos julgue por comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Ou seja, essas coisas não são mais parâmetros de julgamento para saber se a pessoa é um servo fiel ou não. Então não é isso que Paulo está ensinando. O que ele está ensinando é a nossa identidade. Nós agora, que somos verdadeiros servos do Senhor, nós adoramos a Deus no Espírito, não na lei aí como esses querem. Então, a gente tem que tomar cuidado. Como é que nós, que começamos pelo Espírito, é o que Paulo vai falar para os Gálatas também, agora vamos querer retroceder para a lei. A identidade desse povo é uma identidade de pessoas salvas não pela lei, não pela obediência pessoal, não pelo valor próprio, mas pela fé em Cristo de graça contra a falta de valor. Apesar da falta de valor, apesar da rebeldia, apesar do pecado, e não a favor das boas obras. Apesar das más obras, nós somos salvos pela graça. Agora que nós somos salvos pela graça, vamos querer nos embrenhar na lei de novo? Vamos querer guardar dia da semana? Vamos dizer que comer certas comidas é pecado? Vamos querer dizer que tem que circuncidar para ser um verdadeiro servo, um servo espiritual? Claro que não. Nós que andamos no Espírito, que recebemos o Espírito desde o dia da nossa conversão, a nossa identidade, volta um, a nossa identidade deve ser a motivação mais do que necessária para a gente dar motivo a esse alerta. Porque se a gente não der atenção, não der ouvidos a esse alerta, aliás, se a gente não der ouvido, a gente vai deixar de ser quem Cristo nos fez. Né? De certo modo, não tem como mexer na nossa posição. De outro modo, é possível viver até como um velho homem. E isso não pode acontecer. A nossa idade já foi definida, a nossa identidade já foi definida pela obra do Senhor Jesus nos livrando das trevas, pela sua graça. Não vamos seguir leis para nos tornarmos pessoas mais espirituais. Ao mesmo tempo, vamos seguir os justos preceitos do Senhor, a palavra de Deus. Nós que adoramos no Espírito, que nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Isso é o mesmo que dizer nós que andamos segundo o Espírito. Nós que somos guiados por Ele. Nós que nos gloriamos em Cristo e no seu ensino a nós. Então está aqui. Nós que damos glória a Cristo e não buscamos glória para nós mesmos, devemos seguir o ensino daquele a quem nós demos glória. Não adianta dizer glória a Deus e a nossa vida ser uma desobediência a Deus. Glória a Deus, aleluia, muito bonito de dizer. E a vida também diz glória a Deus. Não, as suas palavras, as suas conversas, os lugares que você vai, o modo como você trata as pessoas, o que você faz a hora que você está sozinho, também diz aleluia, também é para a glória de Deus. Desse modo, a nossa identidade deve nos levar à obediência do Senhor e não dessas falsas doutrinas que são bonitas de ver. Fascinam, mas são mentirosas. Está aqui. Aqui começa o alerta de Paulo. E o alerta vai percorrer o capítulo 3 e vai mostrar quanto é importante estar na verdade, quanto é importante estar na igreja, quanto é importante estar na presença do povo de Deus, um exortando o outro, um orando pelo outro, um ajudando o outro. Como é importante a sã doutrina, como é importante a oração, como é importante a leitura bíblica em casa, como é importante a disciplina bíblica. E aí a gente vai ver que não tem como ser cristão em casa, como se dá o luxo de dizer, ah, é que eu vejo de outra maneira, ah, eu não levo as coisas muito a ferro e fogo, ah, eu sou um cara mais tranquilo. A gente não pode fazer isso. Se você faz isso, você já está dando ouvidos, você está ignorando os alertas de Paulo e está dando ouvidos para falsos mestres que querem propor o quê? Um evangelho light, um evangelho politicamente correto, um evangelho que não exige esforço nenhum, um evangelho que não causa mudança alguma. Pedro, vem até aqui. Ore para o Senhor nos alertar mesmo, sempre, através da sua palavra, dos estudos bíblicos, da ação do Espírito, que nós estejamos alerta e que, além disso, nós venhamos a dar ouvidos a esse alerta.
Senhor, eu te peço que nós tenhamos cuidado com os falsos ensinamentos, com os falsos mestres que se infiltram na igreja e querem colocar um peso sobre as pessoas que a Bíblia não coloca. Senhor, nos dá sabedoria, Senhor, para lidar com isso, que a gente entenda, Senhor, os alertas bíblicos, que a gente entenda o propósito do Novo Testamento, que trata, Senhor, de justiça, de pecado, mas de graça também. Senhor, que a gente esteja muito atento a isso. Esse é o meu pedido hoje. Em nome de Jesus, amém.